Senhores deputados, passamos então agora à segunda parte da nossa ordem de trabalhos. Primeiro ponto, informações. Nas informações há um ponto importante, que é a nossa estreia aqui na Comissão dos Assuntos Europeus e tem a ver com a audição dos senhores embaixadores recém-nomeados no chamado Movimento de Verão de 2016. Esta audição dos senhores embaixadores tem sido tradicionalmente feita pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu até gostava de saber, Sr. Deputado Vitalino Canas, se no passado estas audições foram feitas exclusivamente no que diz respeito aos movimentos dos senhores embaixadores dos Estados-membros da União Europeia, exclusivamente pelos negócios estrangeiros. Não era em conjunto com a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito bem, então, clarificada esta questão, e na altura foi dado conhecimento pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deste movimento e da eventual articulação entre a quarta, a nossa comissão, e a segunda comissão, para fazermos audições conjuntas dos senhores embaixadores nomeados para os países, para as embaixadas dos Estados-membros da União Europeia. E assim se fará, de acordo com o ofício que foi enviado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e com o ofício que nos foi enviado pela 2ª Comissão, far-se-á então estas audições conjuntas e a saber, e serão feitas no início do ano, em articulação, volto a dizer, com a 2ª Comissão e de acordo com o calendário possível dos senhores embaixadores. Então, a Sra. Embaixadora Paula Silva, representante de Portugal em Ankara, o Sr. Embaixador João Maria Cabral, representante de Portugal junto com o Conselho da Europa, a Sra. Embaixadora Rosa Batureu, representante de Portugal em Haia, o Sr. Embaixador Manuel Lobo Antunes, na Embaixada de Londres, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, representante de Portugal em Roma, o Sr. Embaixador Luís Ferraz, em Sófia, o Sr. Embaixador João Silva Leitão, representante de Portugal em Varsóvia, e o Sr. Embaixador Jorge Silva Lopes, representante de Portugal em Zagreb. Vamos ficar a aguardar o calendário, depois será dado conhecimento deste calendário aos senhores deputados. Entretanto, outra informação tem a ver com a recepção da parte da senhora representante permanente da Assembleia da República junto à União Europeia, a doutora Maria João Costa, da nota informativa sobre a reunião interparlamentar que foi realizada conjuntamente com a Comissão dos Assuntos Constitucionais à AFCO e do Parlamento Europeu no passado dia 29 de novembro e que devido à discussão e votação à votação do Orçamento de Estado para 2017 não contou com a participação de nenhuma delegação da Assembleia da República. Esta nota, bem como a documentação que lhe é relacionada, será distribuída na CAI para os senhores deputados terem conhecimento. Passamos agora ao ponto 2, que é o Grupo de Trabalho, Iniciativas Europeias, ponto da situação e propostas de deliberação. Apresento ao senhor coordenador, deputado Eurico Brilhante Dias, a quem dou a palavra e agradeço antecipadamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Eu talvez começasse com as propostas de deliberação de hoje e depois, com um bocadinho mais de tempo, iríamos ao ponto de situação. As propostas de sinalização do Grupo de Trabalho que foram suscitadas na reunião de hoje, prévia a esta nossa reunião de hoje, são as seguintes. Um pacote de adaptação do Tratado de Funcionamento da União Europeia na área da justiça, um pacote que seria distribuído à primeira comissão, que é como 2016-798 e 799. Uma proposta de coordenação no âmbito da segurança social e no quadro do pilar social da União Económica e Monetária, que seria a comunicação 2016-815, que seria distribuído à 10ª Comissão. E depois, ainda, um pacote no quadro da pauta aduaneira comum para produtos agrícolas e industriais, a COM 2016-783 e a COM 2016-784, que seria distribuída à 5ª e à 7ª Comissão, e ainda à 11ª Comissão, uma comunicação, a comunicação 788, no quadro das tipologias territoriais, no fundo de redesenho de perímetros territoriais no âmbito da administração local. Seria também dada informação, mais, não seria uma sinalização, mas seria um alerta, à 7ª Comissão sobre o Sistema Europeu de Estatísticas Agrícolas, a comunicação 2016-786, que daríamos como informação à 7ª Comissão. E as propostas de sinalização de hoje seriam estas. Se entender, colocar já a votação, fechávamos o ponto. Se entender, senhora Presidente.
Se não houver nenhuma objeção, passamos já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pode continuar.
Senhora Presidente e caros deputados, na sequência da introdução da nova metodologia de escrutínio, nós temos feito umas reuniões de balanço do Grupo de Trabalho, abertas também à participação da Senhora Presidente e até de outros serviços da Assembleia da República, em algumas circunstâncias. Em primeira instância, a área de informática, sempre com o acompanhamento naturalmente da nossa antena, e até de assessores de grupos parlamentares que têm participado nas reuniões. Cabe-me hoje responder fundamentalmente a dois pontos. Ponto de situação. Até dia 6 de dezembro, para termos uma noção, eu começaria praticamente por uma nota final. Até 6 de dezembro de 2016, a CAI endereçou à Comissão 28 pareceres, todo o ano 2016. O que neste momento compara com 55 em 2015, 118 em 2014, 192 em 2013 e 227 em 2012. A trajetória é descendente, sendo que aquilo que me parece mais importante é que em 2012 e 2013, apesar de muitos números escrutinados...
Desculpe, Sr. Coordenador, quantos é que enviou à Comissão?
28. 28. Sendo que, apesar de nós termos muitas iniciativas escrutinadas em 2012 e 2013, não tivemos respostas da Comissão Europeia. Em 2014 tivemos 7 respostas, em 2015 5 e este ano já temos 14. Portanto, temos um aumento relativo, temos 50% de respostas e temos também mais quantidade, inclusive de interações com a Comissão depois do escrutínio nesta Comissão. Isto configura, no essencial, os objetivos que nos propusemos. Menos escrutínio e mais interação com a Comissão. Começo pelas boas notícias, porque eu penso que há aspectos que nós ainda temos que melhorar. O primeiro é de que há alguma assimetria na distribuição de iniciativas por parte da Comissão e nós recebemos nesta segunda legislatura, já a partir de setembro, muito mais iniciativas legislativas, em particular entre novembro, dezembro, nós recebemos muitas iniciativas legislativas e aquilo que o Grupo de Trabalho mais tem sinalizado são precisamente propostas de diretiva e propostas de regulamento. E, portanto, como há uma grande concentração no fim do ano, é provável que alguns destes números possam, até o fim do ano, ter algumas alterações. Não me parece que em número de pareceres nós teremos mais alguns, muitos já cairão em 2017, mas com aqueles que votaremos hoje aqui, chegaremos provavelmente à casa dos 30, 30 e pico pareceres, o que é um valor bastante razoável. Nós já recebemos 632 iniciativas e escrutinámos, ou sinalizámos, antes de mais, sinalizámos 18,51%, o que é ainda significativo, algumas delas em pacote, o que faz com que, em bom rigor, a sinalização não seja iniciativa a iniciativa e, portanto, as comissões têm recebido alguns pacotes para escrutinar, como é o caso de hoje, em que temos dois pacotes distintos, como veremos mais adiante na nossa reunião. Quanto a comissões, bem, a primeira e a segunda comissão são aquelas que têm dado mais resposta em termos relativos e absolutos e também a 12ª. Curiosamente, a 5ª e a 6ª têm sido fortemente sinalizadas, mas a taxa de resposta até dia 6 de dezembro era nula. E, portanto, nós já fizemos algum trabalho de casa para perceber o que é que estava a acontecer. Na quinta comissão, eu penso que a metodologia não funcionou, talvez comece a funcionar agora, tanto assim que já recebemos uma que eu próprio foi votada hoje na COFMA e temos mais uma sinalizada hoje. A sexta comissão está a escrutinar o pacote de energia e está a concentrar-se no pacote de energia que nós sinalizámos aqui. Deve-se dar uma nota particularmente importante ao facto de as notas técnicas têm vindo a ser produzidas e assinale-se que elas têm vindo a ser produzidas apesar de nós não termos tido reforço de pessoal e de pessoas na nossa comissão tal como inicialmente nós tínhamos assinalado e que temos um problema para resolver que já foi discutido no plenário da Comissão e que convém voltar a pôr, até porque ele foi discutido na reunião do Grupo de Trabalho. Tem a ver o que é que nós fazemos com as iniciativas que são sinalizadas às comissões e que as comissões entendem ainda assim não escrutinar, ou pelo menos não produzir relatório. Isso já aconteceu numa ou noutra circunstância, nós já tivemos que discutir isto em plenário. Nós, a semana passada, acabámos por ter aqui um relatório a que acabámos por não escrutinar, por considerar que não havia matéria. E depois da discussão que fomos tendo na reunião da semana passada, eu proporia, e a proposta é minha aqui, até porque não teve na altura a presença de todos os membros do Grupo de Trabalho, e portanto eu colocaria, a senhora Presidente já conhece alguns grupos parlamentares, mas eu colocaria aqui, que é, a partir do momento, a proposta é a seguinte, a partir do momento em que a Comissão, em razão da matéria, é competente para escrutinar, quer no quadro do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, mas em particular no quadro do diálogo político, entende não escrutinar de todo, quando regressa à CAI, eu penso que depois de sinalizado por nós, há um aspecto que nós não podíamos prescindir, é que se não for matéria exclusiva da competência da União Europeia, como era o caso que nós vimos a semana passada na sétima, pelo menos nós fazermos um parecer votado aqui no quadro do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, porque isso é uma competência final, exclusiva desta Comissão. Se for entendido, por parecer produzido por um dos senhores, deputados, por um de nós, que não há a violação do princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, eu acho que nós daríamos o processo naturalmente por encerrado. Se bem pelo contrário entendermos, então naturalmente teremos que proceder ao parecer fundamentado e projeto de resolução e enviar para Bruxelas. E isto seria a metodologia que eu proporia, vamos pôr a questão assim porque não tenho outro mandato que senão a minha própria voz, que eu proporia para todos os casos, que esperemos que sejam poucos, de circunstâncias em que iniciativas legislativas, comunicações, chegam às comissões e vêm devolvidas sem relatório. E eu penso que quanto à informação, acho que já aduzi a informação suficiente, algum esclarecimento eu próprio, ou neste caso está a deputada Paula Santos e também a deputada Isabel Pires, que são do Grupo de Trabalho, que podem com certeza ajudar a complementar a informação que dei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Eurico Brandão Dias. Muito obrigada pelo balanço que fez da aplicação da nova metodologia. Como estamos a ver, a nova metodologia já produziu resultados em 6 meses. Nós começamos a iniciar a aplicação e implementação a partir de junho. Tivemos o interregno das férias, a redução dos parceiros e, sobretudo, a interação que tem havido com a Comissão Europeia leva à conclusão que esta nova metodologia alcançou o primeiro objetivo, que era deixar espaço para o diálogo político e a interação com a Comissão, que, como aqui foi assinalado, mereceu respostas da Comissão Europeia em 14 respostas, o que é verdadeiramente significativo. A questão do diálogo político, nós temos vindo, aliás, a fazer um diálogo político aprofundado, que não é aquele que desejável, mas como já foi dito anterior reunião, temos a partir de janeiro, a pretexto de dossiês permanentes e agora sobre a questão do futuro da Europa e do Brexit, previstas audições com personalidades externas que vão dar espaço e corpo a esse diálogo político. Quanto à questão prática das notas técnicas, tem sido um esforço suplementar do nosso gabinete de apoio, por isso quero agradecer de forma muito calorosa o empenho do gabinete de apoio, que não foi, digamos assim, reforçado como seria esperado e expectável, e que não deixaremos de exigir no futuro, ou exigir, entre aspas, de lembrar aos responsáveis no futuro para que aconteça, mas uma palavra de agradecimento nos nossos colaboradores do gabinete técnico relativamente à produção atempada e sustentada e bem estruturada das notas técnicos que têm acompanhado a sinalização dos documentos distribuídos nas outras comissões parlamentares. Quanto aos pareceres, é só a única coisa, Sr. Coordenador, que eu entendo a questão do critério a adotar para a emissão por parte da nossa comissão de uma posição em parecer naquelas iniciativas legislativas ou outras que não foram objeto de relatório nas respectivas comissões competentes em razão da matéria, eu punha essa questão à votação. Quem concorda que essa...
Senhora, vai já pôr a votação?
Se quer intervir para debater, tem a palavra, Senhora Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, não era para debater agora a questão... mas pedi a palavra, não tive possibilidade de participar nas últimas reuniões do grupo de trabalho, eu pedia só se essa votação, que eu estou de acordo com a metodologia, mas que pudesse ser na próxima reunião, só para também podermos ter aqui alguma reflexão.
Muito bem, ficará adiada para a próxima reunião a votação sobre o critério a adotar sobre iniciativas europeias que não tenham sido objeto de elaboração de relatório pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria. Vamos passar agora ao ponto número 3, que é apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A é uma proposta diretiva de Conselho cujo objeto não vou referir, porque o referirá a senhora deputada autora de parecer, Maria Luísa Albuquerque, a quem dou a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu diria que se aplicássemos a nova metodologia já a este parecer, poderíamos muito provavelmente encerrar o tema aqui hoje, espero que assim em qualquer caso também. Este parecer foi de facto pedido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que entendeu não se pronunciar, e aborda duas propostas diretivas do Conselho, uma relativa aos mecanismos de resolução de litígios em matéria de dupla tributação na União Europeia e a segunda relativa a faz uma alteração a uma diretiva já existente no que respeita a assimetrias híbridas com países terceiros. Qualquer destas matérias se insere num pacote legislativo mais vasto que resulta de uma atitude muito ativa do atual Executivo Europeu relativamente ao combate à fraude, à evasão, à elisão fiscais e também a procurar uma maior justiça na tributação, com objetivos muito alargados, entre os quais realçam a promoção do mercado interno e a promoção do crescimento e do emprego. Estas duas diretivas, a primeira, a que tem a ver com os mecanismos de resolução de litígios em matéria de dupla tributação na União Europeia, resulta do facto de terem sido... Já existem mecanismos para a resolução de litígios, quer no âmbito das convenções para evitar a dupla tributação, quer no âmbito que são celebradas entre vários Estados-membros, quer no âmbito da própria Convenção de Arbitragem da União, mas foram identificadas ao longo do tempo algumas carências, deficiências, chamemos assim, dos mecanismos existentes, e esta proposta o que pretende é melhorar os mecanismos existentes e torná-los mais justos, mais acessíveis a todos os contribuintes que tenham razões de queixa nesta matéria e também estabelecendo prazos imperativos para as autoridades que têm de se pronunciar, de forma a que não fiquem os contribuintes potencialmente lesados numa situação de limbo em que não vêem as suas soluções, as suas situações regularizadas. E, portanto, não nos merece, do ponto de vista de substância, nenhuma crítica. É uma iniciativa positiva que vai ao encontro de problemas que foram detectados e que permite também cumprir melhor os objetivos que são genericamente identificados para este tipo de matérias. A segunda proposta de diretiva tem a ver com assimetrias híbridas com países terceiros, ou seja, a questão das assimetrias híbridas coloca-se quando, no caso, estamos a falar de empresas, de sociedades, têm a possibilidade de, aproveitando lacunas da lei, ao contrário do caso anterior da dupla tributação, aqui é uma dupla não tributação. Ou seja, aproveitando a existência de lacunas na lei e de estarem sujeitas a jurisdições fiscais de natureza distinta, conseguem, ou por via de uma dupla dedução de determinadas despesas, ou conseguem uma dupla não tributação em duas jurisdições. Existe já regulamentação relativamente a esta matéria quando as jurisdições envolvidas são dentro da União Europeia, mas naturalmente que há também um conjunto muito diverso de situações em que as relações são com países terceiros. E, portanto, o que se pretende aqui é complementar as regras existentes de forma a abranger situações que digam respeito também a jurisdições fora da União Europeia, mas que acabam por prejudicar também por esta via aquilo que é a cobrança fiscal dentro da União Europeia. Portanto, há depois um conjunto de definições, de mecanismos, de regras que são acrescentadas à diretiva já existente para cobrir estas situações que, entretanto, estavam omissas. Em qualquer dos casos, e aliás eu julgo que isto provavelmente se aplica a todas as iniciativas nesta matéria, há também a necessidade de dar resposta a um ambiente de crescente complexidade em matéria de negócios, de crescente facilidade das empresas atuarem em várias jurisdições distintas e, portanto, no fundo, há aqui também sempre uma tentativa das autoridades de melhorarem estas regras de forma a evitar, tanto quanto possível, que as empresas, os contribuintes em geral, se aproveitem daquilo que são lacunas da lei ou alguns atrasos na capacidade para acompanhar a evolução que acontece no mundo real dos negócios para evitar a perda de receita fiscal ou injustiça na distribuição de receita fiscal que daqui pode decorrer. Em ambos os casos, quer no caso das assimetrias híbridas com países terceiros, quer no caso do aperfeiçoamento dos mecanismos para resolver litígios em matéria de dupla tributação, do nosso ponto de vista, o princípio da subsidiariedade é respeitado, na medida em que estamos a tratar de matérias que são transfronteiriças e, portanto, dizendo respeito à União Europeia no seu conjunto, são objetivos melhor prosseguidos por iniciativas conjuntas e aplica-se tanto a um como ao outro. No que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, as medidas que são propostas respeitam também este princípio, porque não vão além daquilo que é necessário para que sejam alcançados os objetivos preconizados. Sendo assim, a proposta parecer defende que as presentes iniciativas não violam nem o princípio da subsidiariedade, nem o princípio da proporcionalidade, mas que face à pertinência dos temas, que são temas que já têm vindo a ser discutidos há muito tempo, que inclusivamente foram objeto de uma análise aprofundada pela OCDE e que foi acolhida pela generalidade dos países europeus e foi discutida muito no âmbito do Eurogrupo e do Ecofin ainda no tempo do anterior governo e, portanto, em reuniões em que eu estive presente, mas que me parece uma matéria razoavelmente consensual, portanto, que faça a pertinência destes temas, que entendemos que a Comissão de Assuntos Europeus deve prosseguir o acompanhamento do processo legislativo sobre estas iniciativas, nomeadamente através da troca de informação com o governo, para perceber como é que elas são traduzidas para o ordenamento jurídico interno ou, eventualmente, que posições é que são assumidas pelo Governo relativamente a esta matéria. E é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela explicação pormenorizada do relatório, do parecer que de qual é responsável. Há alguma intervenção sobre a matéria do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias?
Sra. Presidente, para dizer duas coisas. Primeiro, que em linhas gerais o Partido Socialista concorda com a abordagem feita pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, desde o ponto de vista quer da avaliação que faz do princípio da subsidiariedade, quer do princípio da proporcionalidade. Aliás, são duas diretivas do Conselho, porque falamos de disposições fiscais, pela pertinência que tem este tema para o combate à fraude e à evasão fiscal, e neste caso ao planeamento fiscal agressivo, e que, portanto, entendemos que é um contributo importante e que votaremos favoravelmente o parecer. Mas não posso deixar de sublinhar as primeiras palavras da Sra. Deputada. De facto, neste caso, de acordo com a minha proposta, ele funciona meramente como ilustrativo. Como não houve relatório da Comissão de Origem, se o parecer for votado favoravelmente, aquilo que aconteceria era encerrarmos o processo de escrutínio sem enviar para Bruxelas a posição do Parlamento Português. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muitos parabéns, Senhora Deputada. Eu estou convencida que a partir do próximo ano a postura relativamente à sinalização de iniciativas europeias junto da COFMA vai ter uma abertura diferente. Aliás, já tive a ocasião de falar com a Senhora Presidente da Comissão do Orçamento e da Modernização Administrativa nesse sentido. Os últimos meses foram, a partir de outubro, muito tomados pela discussão do Orçamento de Estado e pela votação do Orçamento de Estado, o que acabou por ser impeditivo de uma maior liberdade e de uma maior disponibilidade da Comissão para a elaboração de pareceres. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, porque sei que também fez uma sensibilidade. Muito bem. Passa então ao ponto seguinte, que é a linha B do número 3, que diz respeito a uma proposta diretiva do Conselho, cujo o título deixo ao Sr. Deputado, autor do parecer, Eurico Brilhante Dias, para a apresentação. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Senhora Presidente, muito obrigado. Não quis, é mesmo assim, a COFMA teve essas contingências e a sexta Comissão seguramente também tem as suas. O que precisamos é de funcionar melhor. Eu iria direto então à proposta diretiva. Neste caso, foi escrutinado na quinta Comissão, que nos enviou o relatório hoje, e eu faço uma espécie de segunda apresentação. Quer a comunicação 683, quer a 685, dizem respeito a uma matéria coletável comum, sendo que a 683 diz respeito à consolidação a partir de um determinado limiar. Esta matéria é uma revisitação de uma proposta de diretiva do Conselho que a Comissão apresentou em 2011, que era a comunicação 2011-121, em que as duas matérias eram tratadas em conjunto. Foi uma diretiva, essa diretiva do Conselho, e é uma diretiva do Conselho porque a base jurídica é o artigo 115, porque estamos a falar de disposições fiscais, como sabemos, estão limitadas ao abrigo do artigo 114 e da aproximação legislativa que é imperativa em determinadas temáticas no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Essa proposta de 2011 foi, entretanto, eu não diria retirada, mas pelo menos esteve em hibernação, porque evidentemente não houve consenso no Conselho, porque esta matéria obriga a um consenso no Conselho. Dado o conjunto de avanços substantivos, quer no quadro da OCDE, quer de outras matérias em torno do combate à fraude e à evasão fiscal, assumindo desde o início que esta matéria é uma matéria importante para o funcionamento do mercado interno e que esta é a fonte fundamental da base jurídica da aproximação da Comissão. Considerando que nós sabemos que as grandes multinacionais se têm beneficiado, quer em margem de comercialização e, evidentemente, em preço também, e está presente nos documentos que são apresentados da Comissão uma variação substantiva de preço por aproveitamento de alçapões e de assimetrias híbridas que continuam a existir de forma transfronteiriça no quadro do mercado interno. A verdade é que, no meu entender, e foi o que fui proposto à COFMA e é a base do relatório que eu apresento aqui, Esta é uma matéria muito pertinente, que deve ter um forte acompanhamento do Parlamento Português e que, a meu entender, só pode ser feito de forma eficaz no quadro da União e, por isso, não viola o princípio da subsidiariedade. Quanto ao princípio da proporcionalidade, o instrumento utilizado é o único disponível no quadro dos tratados e, em particular, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Não é uma medida, sendo uma medida no quadro das posições fiscais, sendo uma medida que obriga a um consenso no quadro do Conselho, provavelmente estamos longe de ter uma posição definitiva e de que esta proposta da Comissão seja aquela que mais tarde venha a ser adotada, se vier a ser adotada em caso de consenso e de votação unânime no Conselho. Sabemos, e eu acho que é importante sublinhá-lo, que há um conjunto de países, de Estados-membros, que está a levantar pareceres fundamentados, basicamente ao abrigo do artigo 5º e no quadro do princípio da subsidiariedade, mas fundamentalmente protegendo-se, dizendo que são disposições fiscais e que essa é uma matéria que está no âmbito das competências exclusivas dos Estados-membros. Nós estamos, os tratados prevêem a exceção e a exceção está contemplada no artigo 115 e é essa que está a ser utilizada, é a base jurídica e parece-me que bem. Por isso, a minha proposta de parecer, para além de adotar o relatório que vem da quinta Comissão, é de que não viola o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, mas que merece um acompanhamento particular em algumas dimensões que eu considero importantes e que coloquei nas conclusões. Eu diria, primeiro, no que diz respeito ao limiar da adoção obrigatória da solução de consolidação que é proposta pela Comissão Europeia, que são 750 milhões de euros de volume de negócios por grupo. Eu sei que a aproximação é idêntica ao country by country report, o limiar é o mesmo, mas as evidências que temos é que o limiar de 500 milhões, entre os 500 milhões e os 750 milhões, não há diferenças substantivas de negócio transfronteiriço e de volume e de pagamento e de turnover transfronteiriço e, por isso, parece-me razoável que esse limiar seja estudado. Tem dois ou três mecanismos que me parecem interessantes desde o ponto de vista da promoção da investigação e desenvolvimento e do investimento, mas o perímetro da tipologia de despesas de investigação e desenvolvimento não está completamente bem definido e por isso nós propomos aqui uma melhor definição dessa tipologia. O impacto orçamental da adoção da matéria coletável comum e da matéria coletável consolidada comum deve continuar a ser acompanhada, até porque as alterações que vierem a ser introduzidas produzirão efeitos naquilo que é o tax revenue, portanto na receita de impostos, que no caso português o impacto global entre aquilo que é imposto de sociedades, imposto sobre o trabalho e sobre o consumo é positivo e portanto nós estamos a falar, eu diria, confortavelmente com uma aproximação, com uma simulação positiva para a base, para o tax revenue global da economia portuguesa, 0,07% do PIB. E claro, isto vai obrigar a ter dois sistemas em simultâneo, isso obrigará a custos operacionais adicionais das administrações públicas e por isso a sua entrada em vigor deve ser acautelado esse conjunto de custos adicionais. Sendo que, na opinião do relator, não a transpus para aqui porque achei desnecessário, mas na opinião do relator é que o impacto orçamental da adoção destas duas medidas, em particular em países que continuam no braço corretivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, deve ser avaliado com muito cuidado. E era só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por essa exposição também muito minuciosa do que está em causa. Temos aqui um caminho longo a percorrer ainda. Vamos pôr à votação ou à discussão primeiro. À discussão esta iniciativa e à apresentação do parecer. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, só para naturalmente cumprimentar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório, referir que iremos votar favoravelmente o relatório. De qualquer forma, há alguns aspectos de conteúdo relativamente às iniciativas que estão em escrutínio, que nos causam preocupações e que nos causam dúvidas, e eu queria deixar isso expresso, que o voto favorável do relatório não é propriamente um voto favorável ao conteúdo da própria iniciativa, era para ficar registado este aspecto.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também muito brevemente, saudar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório, para dizer que concordamos genericamente com as propostas e votaremos também favoravelmente este relatório. Eu julgo que a questão do limiar dos 500 e 750 milhões, a proposta dos 750, pareceu-me dos documentos que li, incluindo o relatório do Sr. Deputado, tem a ver com uma procura do tal consenso que sabemos todos que será difícil de alcançar e a harmonização dos limiares. Julgo que tem a intenção de facilitar esse consenso, mas em termos de princípio, que seria preferível abranger um leque mais alargado de entidades, concordamos também com o princípio, mas era só esta nota quanto ao resto, incluindo a cautela que é necessária quanto aos efeitos orçamentais que podem decorrer da introdução destas medidas, parece-nos também merecer acolhimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, tenho a palavra o Sr. Relator.
Então, apenas para agradecer os cumprimentos e continuar.
Podemos passar à votação, então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Relator. Passamos agora ao ponto 4, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Nesta reunião foram distribuídas todas as iniciativas europeias que já foram sinalizadas pela nossa comissão, às comissões competentes, e que estas indicaram que iam escrutinar. Os relatórios das comissões competentes serão distribuídos aos senhores deputados, autores de parecer, à medida que cheguem à CAI. Temos a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho de Novas Iniciativas Operacionais na Cooperação entre a União Europeia e a Turquia no domínio da migração, COM 216-166, objeto de relatório na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Este relatório, este parecer, cabe à ACA, ao PSD. Senhora Deputada, Senhor Deputado.
Senhora Deputada Rubina Brardo.
Rubina Berardo, muito obrigada, está assinalada então. Depois, a proposta que consta da alínea B, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que é o COM 1286, não é o COM, é o E, 1286/214 do Parlamento Europeu, excuso-me de dizer o resto do título, cabe ao Bloco de Esquerda a elaboração. Professora Deputada Isabel Pires, o prazo para o envio é dia 10 de janeiro. A linha C, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, relativa ao emprego dos jovens, 3 anos envolvidos, é uma espécie de relatório de balanço, não é? Uma comunicação. Também é objeto de relatório da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, cabe ao CDS-PP, não está aqui o CDS-PP, depois teremos que saber, junto do grupo parlamentar, qual é o seu deputado que elaborará o parecer. Proposta, a linha D, proposta de decisão de execução de Conselho, que estabelece uma recomendação para o prolongamento temporário dos controlos nas fronteiras internas, em circunstâncias excepcionais, cabe ao PSD. Deputado Miguel Morgado, muito obrigada. Comunicação, a linha E, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, primeiro relatório intercalar sobre o caso de parceria com países terceiros ao abrigo da Agência Europeia de Migração, como 700, de 2016, cabe ao PS.
Deputada Francisca Parreira.
Muito obrigada. Fica registada a Sra. Deputada Francisca Parreira. Depois, a linha F, que tem a ver com o COM 2016-705, comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social, cabe ao PCP. Será a Sra. Deputada Paula Santos. A linha G, a relatório da Comissão, é um relatório síntese sobre a qualidade da água para consumo humano na União. Este relatório também é objeto da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização e Poder Local e Habitação, cabe ao PSD.
Deputado Duarte Marques.
Deputado Duarte Marques, será o relator, o autor de parecer. A linha H, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como é o 2016-750, será objeto de relatório da Comissão na Agricultura e Mar, cabe ao PS.
Deputado António Cardoso.
Será o Sr. Deputado António Cardoso, muito obrigada. A linha I proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é o COM 694/2016, também será objeto da Comissão de Negócios Estrangeiros, da relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, cabe ao PSD. O Sr. Deputado António Ventura será o autor de parecer. A linha J, de proposta conjunta de decisão de Conselho, é o join, isto tem a ver, é melhor dizer, em nome da, é o relativo à celebração em nome da União Europeia do acordo de parceria estratégica entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Canadá, por outro, é o CETA, o chamado CETA. Objeto de relatório também da Comissão dos Negócios Estrangeiros, cabe ao PS.
Será eu, Sr. Deputado.
Será o Sr. Deputado Vitalina Canas. A linha K da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho é o COM 2016-747, também será objeto da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Caberá ao PSD.
Senhor, queres que explique? Houve aqui um lapso.
Muito bem. Senhor
Presidente, nesta que agora questionou sou eu, Duarte Marques.
Exatamente.
Da linha K. Sim. E a linha G. Da qualidade da água, é Duarte, mas é Eugénia, não é Duarte Marques, é Eugénia Duarte. Que é para aproveitarmos a senhora deputada que veio fresca e precisa de trabalhar. Muito obrigado.
Muito bem. Finalmente, a linha I de comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, lançamento de uma consulta sobre um pilar europeu dos direitos sociais. Este é objeto também do relatório da Comissão de Trabalho e Solidariedade Social, relativo ao COM 127 do corrente ano, que cabe ao PS, mas temos aqui uma questão que temos que ponderar, que é a seguinte. A Comissão do Trabalho e Segurança Social informou que está a escrutinar esta iniciativa e que só irá aprovar o relatório respectivo amanhã, ou melhor, só estará em condições de dizer quando é que aprovará este relatório amanhã. Este relatório enquadra-se no período da consulta pública que termina no dia 31 deste mês, por isso coloca-se à consideração dos senhores deputados. Se com esta contingência da Comissão competente em razão da matéria, se há ou não interesse em agendar uma reunião desta Comissão para aprovação deste parecer. As alternativas que se põem têm a consulta pública termina a 31/12, para ter efeito, este parecer deveria ser aprovado antes de 31/12. As alternativas que nós temos para fazer a reunião, apesar de não sabermos ainda quando é que está aprovado o relatório da é o último, é sobre... A linha I? Não tem a linha I? KL, desculpe. KL, desculpe. L. Então temos aqui um problema. Vamos, isto salva-se rapidamente. Os senhores deputados, houve um lapso. A senhora Presidente não notificou a ordem do dia adequada. Falta um ponto da ordem do dia. Se os senhores deputados não tiverem nada a opor à alteração da ordem do dia, incluiria-se-ia agora a linha L, que prevê a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre o lançamento de uma consulta sobre um pilar europeu dos direitos sociais, que é objeto do relatório da Comissão de Trabalho e Solidariedade Social, COM 2016-127. A autoria do parecer que cabe ao PS, se estiverem de acordo. 127, COM 127.
Eu, se tenho boa memória, 126. Nós selecionámos esse para escrutínio há bocado, na reunião preparatória.
Só se é muito parecido, que eu até disse ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias que a relatora deste documento em Bruxelas era a deputada Maria João Rodrigues. Ou então é parecido.
Porque os prazos são muito apertados. As alternativas que nós tínhamos aqui, partindo de princípio que a Comissão do Trabalho poderia aprovar o seu relatório amanhã, nós proporíamos, se fosse amanhã, subordinar a nossa reunião à aprovação na reunião de trabalho do relatório. Ou deixarmos, eventualmente, mesmo que seja aprovado amanhã, para a nossa aprovação numa reunião que faríamos na quinta-feira, às 14h30, antes do início do plenário. Isto, exato, quinta-feira. A senhora deputada Isabel Pires.
Só rapidamente para dar informação que foi enviada agora, também há poucos minutos, a Ordem de Trabalhos da 10ª Comissão e vai ser votada amanhã, efetivamente, o relatório, o ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Portanto, penso que a partir de amanhã estaremos em condições aqui da nossa Comissão de fazer essa apreciação, porque nós pode ser na quarta-feira, na quinta-feira às 14h30, não nos opomos a essa proposta. O relator é o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Está previsto para amanhã, este relatório está a ser distribuído hoje, se caberia ao PS.
Senhor Presidente, este tema é um tema, enfim, muito, muito importante, é no fundo um lançamento de uma temática na União Europeia, pelo qual quer o Partido Socialista, quer o grupo a que pertence na Europa se tem batido. E, portanto, entristece-nos de alguma maneira fazermos isto de uma forma, não direi tão precipitada, mas, enfim, sem grande tempo, sem grande possibilidade de fazermos um debate e de podermos refletir sobre o assunto. Eu diria que, cabendo o relatório a um deputado do Partido Socialista da 11ª Comissão, o Partido Socialista naturalmente elaborará aqui também nesta comissão, mas porventura aquilo que faremos é simplesmente subscrever o relatório que já venha da outra comissão e, portanto, se calhar podemos fazer uma reunião breve na quinta-feira, antes do plenário, para fazer a aprovação de um parecer da comissão, mas que será eventualmente, até posso ficar eu como relator, será eventualmente apenas uma coisa dizendo que subscreve e assume conclusões que já vêm da outra comissão. Mas temos pena que tenhamos de ficar por aí apenas. Mas isto é o lançamento da consulta pública.
É o lançamento da consulta pública. Depois haverá sequelas, matéria da consulta pública que virá aqui. Depois haverá os seguimentos que têm a ver com este pilar, a constituição deste pilar. O Sr. Deputado Duarte Marques, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Pelos vistos, há mais informações de última hora que ainda não nos tinham chegado, mas aqui os serviços estavam agora a informar que, pelos vistos, houve um problema e o relatório não será apresentado amanhã. Isso poderá colocar-nos um problema à nossa Comissão. Agora, de qualquer forma, sendo o lançamento de uma consulta pública sobre um tema que, em princípio, importa e interessa a todos os grupos parlamentares, poderemos ainda assim tentar fazer a reunião na quinta-feira. Esta informação acabou agora de chegar pelos serviços, portanto poderá ter havido aqui algum problema, algum atraso na redação do próprio relatório. Aí o Grupo Parlamentar do Partido Socialista poderá tentar ver o que é que pode fazer relativamente a este parecer, porque se nós temos que fazer parecer até ao final deste ano, torna-se um bocado complicado, em termos de datas.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Duarte. Obrigada, Sr. Deputada. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Isto o mundo está sempre a mudar. E neste caso, em concreto, o pilar social não vai mudar muito rápido. E é um tema muito polémico, é um tema que divide o Parlamento Europeu, dividirá este Parlamento, dividirá até se calhar a própria coligação que apoia o Governo, poderá até unir a parte da coligação aos partidos da oposição. É um debate que tem que ser feito a sério. Naqueles temas que nós sugerimos, que devíamos discutir no próximo ano, com algum tempo, um tema que seja agendado para esta Comissão para discussão apenas e só, este é um dos temas que vale a pena fazer. E vale a pena até convidar a deputada Maria João Rodrigues a vir cá, discutir connosco, outros especialistas desta matéria. Agora, também é verdade que este relatório é só sobre a consulta pública, não é a nossa não pronúncia que vai impedir a consulta pública. E, portanto, também não vale a pena estar a aprovar à pressa, e como vai dizer a doutora deputada Maria Luís, não vale a pena estarmos aqui a impedir ou a fazer tudo à pressa, é apenas para nos pronunciarmos sobre uma coisa que pelo qual a nossa comunicação não é decisiva. E, portanto, se essa comissão... Ninguém é contra a consulta pública. E quando decorrer a consulta pública, nós publicamente pronunciar-nos-emos sobre essa matéria. E eu acho que assim fica a coisa resolvida. Muito obrigado.
Aqui um dado que talvez não tivesse sido devidamente ponderado. A consulta pública termina no dia 31 de dezembro. Já está essa questão... Isto tinha a ver com o lançamento de uma consulta pública sobre o Pilar, mas essa consulta pública termina no dia 31, ou seja, está a decorrer.
Quando é que isto foi escrutinado?
Não foi escrutinado. Não, temos que fazer o historial disto. Meus senhores, eu lembro perfeitamente desta situação. Isto foi entre o fim da... Exatamente. E eu lembro-me de ter visto isto não escrutinado, não sinalizado, e ter dito isto era importantíssimo. Mas pronto, são aquelas acidentes de percurso que acontecem na transição das coisas. Este aconteceu assim, não, nada está posto em causa, porque estamos no âmbito de uma consulta pública, que está agora a ser concluída. Temos que depois, eventualmente, fazer aqui um debate, trazendo aqui o resultado da consulta pública, e agendar aqui um debate aprofundado sobre os termos do lançamento da consulta pública, e depois... os contributos que foram recolhidos no âmbito da consulta pública. Fica já aqui assim da presidência da mesa desta comissão assumido o compromisso nesse sentido.
Senhor Presidente,
tem a palavra o Sr. Deputado.
É muito rápido. A consulta pública não é necessariamente para os parlamentos se pronunciarem e, portanto, é para ouvir todos os stakeholders e o setor. Nós teremos a oportunidade de nos pronunciarmos quando apreciarmos aqui os regulamentos, as diretivas, as comunicações que darão corpo a esse pilar e, portanto, não perdemos nada, ganhamos uma oportunidade e um interesse maior depois de alertados por esta discussão. E, por nós, não se faz mais nada sobre o assunto até lá. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo integralmente com o que o Sr. Presidente disse. E, eventualmente, até se houver relatório, eu acho que nós devíamos dizer isso, que esta matéria para nós é uma matéria muito importante e que a Comissão decidiu, no seu plano de atividades para 2017, logo no primeiro trimestre, ou seja, quando for, lançar um debate sobre esta matéria. Eu acho que isso também, nesse sentido, torna fidedigno o relato do que nós tivemos aqui também a decidir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Fica então... decidido que logo que tenhamos o resultado da consulta pública será agendado e agora a posição eventualmente será esta que vier a ser assumida.
Mas não fiquei, mas vai haver um relatório de outra comissão em princípio.
Vai.
E portanto amanhã não, mas vai haver porque está distribuído. Temos é de depois decidir o que é que fazemos em reação a esse relatório.
adotamos a sugestão que o Sr. Deputado Vitalino Canas adiantou. Vamos tentar sensibilizar a Comissão do Trabalho, ou averiguar junto à Comissão do Trabalho, se este relatório vai ser aprovado amanhã ou durante a manhã de quinta-feira. Se não houver mais nada em contrário, fica, ou nenhum aviso em contrário, ficará para já pré-agendada a nossa reunião às 14h30 de quinta-feira, ou seja, meia hora antes do início do plenário. Está bem assim? Muito bem. Agora passamos ao ponto 5, apresentação do relatório da 56ª COSAC. O relatório foi distribuído na CAI. Não vamos fazer aqui uma explanação muito longa sobre este relatório. Convém dizer e lembrar que compuseram a delegação à COSAC, eu própria, como presidente, o Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD, Rubina Berardo, do PSD, António Cardoso, do PS, Francisca Parreira, do PS e Miguel Tiago, do PCP. Houve uma agenda, como sabem, previamente distribuída e definitiva sobre a ordem de trabalhos. Não houve nenhum senhor deputado que compusesse a delegação que não tivesse feito uma intervenção nos diversos painéis. Houve até uma intervenção numa mesa redonda sobre a política energética que foi assegurada por nosso deputado António Costa Silva. Entretanto, dei conta eu própria, como presidente da Comissão, e intervir no painel relativo à questão da proximidade, à aproximação dos Parlamentos Nacionais à União, da nossa proposta de cartão verde, solicitando à Comissão Europeia as iniciativas concretas sobre a transparência fiscal, luta contra a evasão e elisão fiscais. Tudo está muito bem explicado no relatório, muito circunstanciadamente, como é habitual. Agradeço à senhora assessora Catarina, que nos acompanhou. Exatamente, que nos acompanhou na delegação que a elaboração deste relatório. Passamos agora ao ponto 6, a apreciação e votação das atas 66 de 25 de outubro, 67 de 2 de novembro, 68 de 8 de novembro, 69 de 8 de novembro às 15, número 70 de 18 de novembro, 71 de 23 de novembro, 72 de 30 de novembro, 73 de 5 de dezembro. Se me permitem, apreciaremos nem votaremos a número 174 de 6 de dezembro, que está ainda com os títulos das iniciativas europeias em inglês. Por isso, será regra isto não acontecer e aguardamos que haja tradução oficial para a aprovação das atas de iniciativas que tenham sido ainda distribuídas na língua inglesa. Apreciaremos também e votaremos a número 75 de 6 de dezembro e 76 de 13 de dezembro. Feita a ressalva da não votação da 74, há algum senhor deputado que tenha alguma proposta de alteração a cada uma destas atas? Não havendo, e se não tiverem nada a obstaculizar à aprovação ou à votação das atas em conjunto, lançarei essa votação em conjunto. Não vejo que haja nenhum obstáculo. Vamos passar então à apreciação das atas em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigada. Outros assuntos. Próximas reuniões da nossa Comissão. Temos dia 22 de dezembro às 14h30, se não houver nada em contrário, mas será feita sempre uma convocatória a lembrar e distribuído, obviamente, o relatório que tiver sido votado, o relatório em causa, votado na Comissão de Trabalho. Agora temos que decidir se temos reunião dos assuntos europeus na terça-feira, 3 de janeiro de 2017, ou se na quarta-feira, 4 de janeiro, de manhã ao final da manhã.
Eu, não sabia desta questão do senhor deputado, mas lembrava-se uma questão. Na quarta-feira é o seminário diplomático, que costuma ser a manhã toda. E além disso há um conjunto de outras comissões também. Eu confesso que preferia retomar a normalidade democrática, isto é, as reuniões à terça-feira à tarde. Mas admito que o seminário diplomático possa ser complicado para alguns senhores deputados estarem...
Podemos, inclusivamente, não realizar nessa semana, realizar na semana seguinte. Essa era uma possibilidade. Talvez seja... Não temos nenhuma matéria que tenha data... Exatamente. Muito bem, então, com a vossa concordância... Sra. Deputada Isabel Pires.
Só para dar indicação de que o parecer que me foi distribuído tem prazo de envio dia 10, que seria a semana a seguir a dia 3 de janeiro. Portanto, da nossa parte, nós também preferimos terça-feira, por causa de outras comissões à quarta-feira de manhã, e eu não poderia sequer apresentar o parecer que terá que ser votado no dia 3, ou então no próprio dia 10, mas terá que ser enviado depois nesse mesmo dia.
O nosso apoio técnico está preparado para fazer isso. Está preparado para a discussão e a aprovação e envio no mesmo dia. Exatamente, precisamente. Está a acontecer hoje. Muito bem. Então, sendo assim, ficará para a nossa reunião dia 10 de janeiro, na hora habitual, no dia habitual da semana. Não há mais nada a tratar. Desejo a todos os senhores deputados e ao nosso apoio técnico e aos senhores assessores um Santo Natal e um muito bom 2017. E sem prejuízo nos encontrarmos amanhã, ou aqui na quinta-feira, ou na sexta.